Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bem, nós já estamos ao telefone com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que está aí acometido da Covid-19. Na semana passada a gente conversava com ele pela manhã e no início da noite ele relatava aí através das redes sociais que tinha sido infectado pelo vírus. Vamos saber como é que o prefeito Pimentel está hoje. Prefeito, prazer em falar com o senhor novamente. Espero que o senhor esteja bem. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos ouvintes da Arari FM. Graças a Deus, Roberto. Graças a Deus, estou bem, né? Praticamente não tive sintomas aí. Eu fiz o teste justamente porque a gente tinha tido contato aí com um companheiro nosso que contraiu a Covid-19 e nessa investigação foi confirmado, né, o teste, positivou o teste, meu teste, e fiquei aí esses dias todo em isolamento. Né? Na verdade, tá completando, foi quarta-feira da outra semana, né? Quarta-feira, ontem completou 15 dias, 14 dias, né? E nós estamos dando aí uma margem de segurança até amanhã. E se Deus quiser, sábado já posso estar anotado aí entre os recuperados, né? Se Deus quiser. Aí eu estou aqui muito angustiado, né? Sofrendo um pouco aí vendo tantas obras, tantas coisas que a gente conseguiu trazer para a nossa cidade, asfalto na Coab, asfalto no Zé Martinho, Cavalete, calçamento na Bela Vista, calçamento no Alto dos Cordeiros, começando o calçamento, a terraplanagem do calçamento no Alto da Boa Vista, e eu sem poder sair de casa, né? Sem poder sair para visitar essas obras. Zé Martins, que era um desejo grande que eu tinha de poder fazer a avenida principal do Zé Martins, ligando até o Adelino, né? E eu sem poder sair de casa para visitar essas obras. Mas a partir de sábado, se Deus quiser, eu estou liberado aí pela turma da Vigilância Epidemiológica, né? Nosso pessoal da saúde está me dando a previsão. Eu queria sair amanhã, mas espero que eu não possa ainda, que vamos esperar mais 2 dias. Na verdade, estaria a rigor desde completados 14 dias, é o tempo médio aí, né? Então, foi na quarta-feira agora, ontem. Aliás, hoje é quinta, né? Ah, não sei mais o que é. Hoje é quinta-feira.
É tanto dia trancado dentro de casa que o cara vai ficar areado, né, prefeito?
A gente já não sabe mais o que é sábado, o que é domingo, o que é segunda, é uma loucura. Então, hoje é quinta, foi ontem, completou os 14 dias, me fizeram essa recomendação aí de ficar mais 2 dias por uma margem de segurança. Eu vou seguir, né, essa recomendação aí do pessoal nosso da vigilância, mas a partir de sábado, se Deus quiser, eu quero, né, já sair para visitar aí o Cavalete, visitar o Zé Martins, ver o asfalto aí, essa maravilha toda que nós estamos fazendo na cidade, graças a Deus.
Antes da gente falar desse...
Mas estou bem aí, Roberto. Saúde, eu agradeço aí sua atenção. Eu quero agradecer também todas as mensagens, né, que eu recebi nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, aí, muitas mensagens mesmo de recuperação, de melhora, né? Graças a Deus, estou bem, né? Senti muito pouca coisa e quero agradecer a cada uma dessas orações, muitas pessoas mandando aí as orações para a gente, e graças a Deus, estou bem e vamos em frente, vamos para a luta, né? E agradecer a cada um, a todo esse carinho, né, que foi dedicado aí a gente.
E o bom é que o senhor já está recuperado, graças a Deus. Venceu a luta aí contra a Covid, né, prefeito? Bom, antes da gente entrar na questão aí do decreto, que o senhor disse que vai baixar hoje, o deputado federal Fernando Filho, quando participou aqui, ele chamou isso que está acontecendo em Araripina, esse programa de pavimentação, de banho de asfalto em Araripina. Já o presidente da Câmara, Vilas Mateus, disse que ia colocar um sapato novo na cidade. Como é que o senhor chama isso que está acontecendo hoje, prefeito?
Olha, eu digo que é a maior obra de investimento em infraestrutura urbana, né, na história de Araripina. Né? Essa é a maior obra de toda a história de Araripina em termos de infraestrutura urbana. Nós vamos fazer aí 70 mil metros, né, 70, já fizemos uma parte, vamos fazer mais ainda, 70 mil metros de asfalto, vamos fazer outros 70 mil metros quadrados de calçamento, né? Vamos beneficiar, estamos beneficiando. Começamos pelos bairros, essa foi uma preocupação que eu tive, né, de começar pelos bairros, o asfalto, da gente atender o Cavalete, né, que merece nossa atenção, que foi muito esquecido, né, a gente valorizar essa comunidade, valorizar o bairro, o Zé Martins, que tem aquela comunidade, né, do pessoal do residencial Nossa Senhora do Carmo, que se desloca todos os dias para Araripina e tinha aí aquela avenida, praticamente uma avenida, né, uma rua muito grande, mas em que as pessoas passavam com essa precariedade do calçamento. Infelizmente, o calçamento de Araripina é um problema muito sério, histórico, né. A Coab, que é um bairro também que merece toda a nossa atenção, e a Vila Santa Isabel, que também tem ali uma passagem que liga aquela outra avenida que nós fizemos, aquela rua que vai desde Maria de Ló até a saída na BR, né, que vai interligar praticamente aqui com a Antônio de Barros Muniz, né, então vai permitir um trânsito, um fluxo muito grande. Além disso, Roberto, todo o centro, todas as vias que são estratégicas para a mobilidade do município de Araripina serão pavimentadas, né? Nós vamos ter aí pavimentação de todas as ruas, vamos melhorar muito essa mobilidade. Araripina é uma cidade grande, uma cidade, né, vocacionada para o progresso, para o desenvolvimento. Araripina não pode voltar para trás mais, não pode caminhar para trás, a gente tem que olhar para o futuro, olhar para frente, e graças a Deus isso tudo só foi possível porque nós tivemos aí 3 anos de muito trabalho, né, de arrumar a casa, de botar as coisas em ordem, de regularizar o CALC da prefeitura, e é o SPC da prefeitura que impedia o município de receber recursos. Né, hoje a Araripina pode receber recursos, tem um nome limpo. Então, isso demandou muito esforço. É lógico que eu queria ter feito tudo isso desde o primeiro ano. Né, se a gente pega uma casa arrumada, se a gente pega os salários em dia, se a gente pega tudo organizado, a gente teria tido condições de ter começado tudo isso desde 2017, né? E a gente já tinha feito muito mais coisas. Mas, infelizmente, não foi esse o quadro que a gente encontrou, né? E a gente teve muito trabalho, um momento difícil também, enfrentamos aí. Eu quero dizer a você que todos os prefeitos com quem eu converso, que já foram prefeitos em outras épocas, né, colocam esse período que nós estamos atravessando como o mais difícil da história que eles já tiveram à frente de uma prefeitura, né? E isso é uma constatação. Enfrentamos a crise aí, o período da ex-presidente Dilma, né? Foi um período muito duro, que se prolongou, né, no final do governo dela, ali até 2017, particularmente, quando houve a mudança para o governo Temer. Depois tivemos a crise do governo Temer, né? E agora esse momento dessa pandemia, né, que causou realmente uma paralisação na economia do país inteiro e também, né, com toda a atenção voltada para as ações de saúde, né? Então, isso, além da crise, atrapalhou todo o planejamento, né? Mas, mesmo assim, como diz a história, um olho na missa, outro no padre, né? E a gente foi cuidando da saúde da população, cuidando com toda a responsabilidade, fazendo todos os investimentos que foram necessários para a gente enfrentar essa epidemia, mas também cuidando dos investimentos, cuidando do recurso, que, na verdade, era para a gente também ter começado esse programa já desde o início do ano, e essa questão do coronavírus atrapalhou completamente esse planejamento. Mas, graças a Deus, Deus sabe o que faz, né, tudo tem seu tempo, e as coisas estão acontecendo na hora certa. Então, esse é o maior programa de investimento urbano, né, da história de Araripina. Certo? Nós estamos aí trazendo mais quase 11 milhões de reais de investimentos em recursos de calçamento e asfalto, e eu tenho certeza que nós vamos mudar completamente o panorama da cidade do ponto de vista da infraestrutura. E vamos atender também não só a sede, né? Vamos levar essas obras para todos os nossos distritos, certo? Nascentes, Gegelim, Rancharia, Moraes, né? Lagoa do Barro. E também, logo, logo, quero levar para a Vila Serrânia, né, que é uma região também que merece toda a nossa atenção. Então, nunca, como diriam, a história de Araripina nunca viu um volume de investimento desse tão grande em tão pouco tempo. Se Deus quiser, nós vamos fazer com que a Araripina continue crescendo, se desenvolvendo, como a gente tem dito sempre, mudando para melhor.
É, o senhor falou na zona rural aí, o Valdemar, lá de Nascente, ele disse que está retransmitindo lá a entrevista na Nascente FM. O nosso querido líder aí do governo na Câmara, Rosailton Oliveira, já mandou aqui um abraço para o senhor, está agradecendo aí que lá já começaram a fazer lá o levantamento topográfico, também de algumas vias que serão pavimentadas. O vereador, o presidente da Câmara, o Evilás Matheus, está mandando um abraço também, disse que está esperando aí o senhor nas ruas para visitar as obras e por aí vai. Bom, prefeito.
Mandar um abraço para Valdemar aí, está retransmitindo aí nossa entrevista. Valdemar, um grande abraço a você, a todos os amigos Nascente, Gegelini, em toda a região da Estância. Eu queria mandar um abraço também, o Roberto, para nosso amigo Betson, viu, rapaz? Eu gosto muito dele, que retransmite aí seu programa para o Sertão Central. O Beto é uma figura, né, rapaz?
Ele está escutando o senhor agora, nesse momento, pode ter certeza.
Beto, então, mandar um abraço para ele. O Beto, além de locutor, dono de rádio, ele é quem conserta, faz a manutenção da rádio, instala a rádio, é uma figura excepcional. Beto, um grande abraço, amigo, para você, tudo de bom aí, sucesso, né? A gente está aqui torcendo pelo seu sucesso aí na região.
Ele agora está dando um delegado lá, falou ontem aqui...
Também, rapaz!
Falou aqui na rádio lá, de uns cabas lá perturbando com moto, quando foi de manhã, quando foi de tarde, os amarelinhos lá do 8º BPM já estavam por lá em Parnamirim. Ele que está vendo aí como é o negócio. Bom, prefeito.
Tem que ter cuidado, porque daqui a pouco ele vira médico também, né? Coronavírus aí, pode ser que ele comece a tratar o povo aí.
Bom, prefeito, ontem o senhor disse que participou aí, né, através de videoconferência, né, de uma reunião com representantes do Ministério Público, também com representantes da CDL e Câmara de Dirigentes Logísticos aqui de Araripina, e que vai emitir um decreto hoje. Que decreto é esse, prefeito? Já justamente pensando aí na convivência da área econômica do município com a Covid-19, né?
Roberto, veja, nós tivemos ontem uma videoconferência, né, onde tivemos a oportunidade, como você citou, com a presença do promotor público de Araripina, do Dr. Fábio Castro, representante do Ministério Público, representantes da CDL, representantes das igrejas evangélicas, e com toda a equipe da saúde. Inclusive, eu fiz questão de convidar especialistas da Fiocruz de Pernambuco, né, da Universidade de Pernambuco. E tivemos aí três horas de debate, de diálogo, de conversa, mostrando todo o cenário, né, que nós estamos vivendo, a importância que teve esse isolamento social. A gente começou cedo, digo sempre, nós temos aí 9 semanas de atraso do que está acontecendo em Recife, na região metropolitana. Então, tudo que aconteceu em Recife, nós começamos a ter a 9 semanas depois, né? Não significa dizer que vai se reproduzir exatamente o que aconteceu lá, depende do comportamento das pessoas, depende do comportamento da epidemia, mas nós tivemos esse isolamento mais cedo, né? E isso permitiu duas coisas. Primeiro, permitiu que a gente pudesse estruturar o sistema de saúde, fortalecer o nosso sistema de saúde com a UTI, do Hospital Santa Maria, com a UPA, com o Centro de Saúde, com a organização do atendimento nos postos em cada localidade, né, nas unidades de saúde da família. Enfim, a gente equipar os profissionais, os EPIs, capacitar os profissionais. Então, isso permitiu que a gente fortalecesse o sistema de saúde, porque, Deus o livre, essa epidemia, se o vírus tivesse chegado no mês de março aqui, nós não tínhamos nem UTI, né, para socorrer as pessoas, né? Hoje nós temos UTI, nós temos UPA, nós temos Centro de Saúde, nós temos uma rede de atenção básica organizada, estruturada. Então, esse foi o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo foi que esse isolamento, como aconteceu mais cedo aqui, ele diminuiu a transmissão da doença aqui na região, né? E particularmente em Araripina. Certo? Então, até agora a gente está no começo, eu digo sempre, nós estamos começando a enfrentar a fera, né? Nós estamos começando a enfrentar a epidemia, os números são ascendentes, né? A curva nossa é ascendente, mas isso permitiu suavizar, de certa forma, essa curva para que a gente pudesse receber. Agora, por outro lado, nós tivemos aí um grande prejuízo, lógico, para as atividades econômicas do município, como foi assim no mundo todo, né? Não foi só em Araripina, no mundo todo. Eu citei o exemplo, a Olimpíada, que é um evento mundial, né? Você imagina quantos bilhões de dólares estão envolvidos numa organização de uma Olimpíada, né, de Jogos Olímpicos, que é uma coisa mundial que aconteceu no Japão, foi cancelada. Né? Então, os jogos da Liga Europeia, da Champions League, do Campeonato Espanhol, do Campeonato de todos os países da Europa, do Brasil, Campeonato Brasileiro, que envolve milhões e milhões de reais, tudo isso foi cancelado. Né? Então, o prejuízo foi para todos os setores. É lógico, isso também foi para as atividades econômicas aqui do município, particularmente para o comércio de Araripina, né, naquelas atividades que não foram consideradas como atividades essenciais. Então, causou um prejuízo, sei, eu sou solidário ao sofrimento, sou solidário a compartilhar com as dificuldades. A gestão pública está sofrendo. Nós, pra você ter ideia, Roberto, nós fizemos um cálculo aí de mais de 10 milhões de queda de receita na arrecadação do município com os impostos estaduais e municipais. Né? Então, na verdade, todo mundo perdeu, mas todo mundo perdeu, uns mais, outros menos, para a gente poder salvar vidas. Né? E isso ficou verificado, que esse isolamento realmente já salvou muitas vidas em Pernambuco, milhares de vidas em Pernambuco e também aqui na nossa cidade. Certo? Agora, a partir de agora, a gente tem que ter um entendimento de que a nossa vida não será igual ao que era antes dessa pandemia. Certo? Até que venha uma vacina, que realmente a gente tenha condições de imunizar a população, de fazer uma imunização maciça, como a gente fez com sarampo, com rubéola, com a poliomielite, né, com a paralisia infantil. Essas doenças todas, hoje tem vacinas, graças a Deus, a gente conseguiu imunizar praticamente toda a população mundial, né, e essas doenças, elas foram praticamente extintas. Existem casos esporádicos, eventuais, e nós vamos ter que conviver com o coronavírus, com a Covid-19, dessa mesma forma, certo? Até que haja essa vacina. Então, se essa vacina não sair até o final do ano, se ela não sair até o início do ano que vem, nós vamos ter que conviver de uma forma diferente. Nosso convívio social vai ser diferente. As nossas relações sociais serão diferentes. Então, esse plano, na verdade, isso vale para o comércio, isso vale para o nosso dia a dia, para as salas de aula, né? Isso vai mudar completamente a nossa vida, como eu disse, até que haja vacina. Então, o governo do Estado, né, isso é uma coisa importante, o governo do Estado o governador tem baixado os decretos baseados na ciência, baseados na medicina. Os municípios estão legalmente, né, legalmente, o promotor já disse isso, inclusive, no seu programa, o doutor Guilherme, eu vi, né, ele disse isso no seu programa, e ontem ele repetiu, o doutor Fábio repetiu, que o Ministério Público de Pernambuco não vai admitir que nenhum município flexibilize, afrouxe as medidas que forem tomadas pelo Estado, ou seja, os entes federativos, Estado, governo federal e governo estadual, eles têm autonomia para decidir. Mas quando um ente federativo que estiver hierarquicamente acima do outro tomar uma decisão, né, essa decisão não pode ser flexibilizada. Ou seja, o que o Estado determinar, o que o governador do Estado determinar, o município não pode flexibilizar. Né? Então, inclusive, na discussão foi colocado duas situações. O caso de Petrolina, o prefeito Miguel fez uma flexibilização lá em desacordo, né, com as decisões que haviam sido tomadas pelo governo do Estado, está sendo discutido lá. E o Cabo? O Cabo ontem, o Ministério Público já foi em cima do prefeito, né, o prefeito Lula Cabral, que é meu amigo, foi deputado estadual comigo por dois mandatos. No Cabo, o Ministério Público já foi em cima, já entrou com ação, né, com ação de improbidade administrativa, inclusive com ameaça de intervenção no Cabo, e o prefeito do Cabo já recuou, né? Já emitiu um decreto ontem. Eu vou até repassar para você, é importante que você divulgue isso, né? Você tem sempre dado notícias importantes para a população. O prefeito do Cabo já revogou o decreto que ele havia publicado anteriormente. Eu não sei ainda como vai ficar a situação de Petrolina. Já vi Petrolina, o povo no meio da rua, né? Como se a vida tivesse voltado à normalidade, o shopping center cheio de gente. É? Eu não sei como vai ficar. Mas, assim, enfim, a partir de agora, mais do que abrir comércio, fechar comércio, flexibilizar, a gente tem que entender que nossa vida será diferente. Né? Então, a gente precisa de um plano de convivência, sobretudo das atividades econômicas, tá? Em relação com a Covid-19. Então, é isso que nós vamos fazer. A partir de hoje, vou estar aí baixando o decreto, Né? Vamos criar um grupo de trabalho formado pela Saúde, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por vários setores da Prefeitura, com a CDL, com o Sindugesso, com as igrejas, né? As igrejas católicas, evangélicas, enfim, todos os setores econômicos, a agricultura, todos os setores econômicos, sindicatos, trabalhadores rurais. Nós vamos envolver todos os setores econômicos, né, para discutir esse plano que foi montado, foi elaborado pelo governo do Estado, com uma consultoria internacional, certo? Preparando justamente para esse momento. E nós vamos, a partir disso, né, programar como será a nossa convivência, como será o nosso convívio, como serão as atividades econômicas a partir desse momento, né? Isso passa, lógico, pela questão do comércio, isso passa pela questão da indústria, isso passa pela questão da agricultura, e depois nós vamos entrar também na área da educação, né? Nós vamos entrar em outros setores de atividade da vida humana, né? Que também precisam ter um novo padrão de convivência, mas nesse momento o que mais está nos angustiando é justamente alguns setores econômicos, especialmente o comércio, né, que vem sofrendo muito com essa situação da restrição. Então, a partir de hoje, Roberto, nós tivemos aí esse diálogo longo, 3 horas de diálogo, 3 horas de videoconferência, certo? O promotor foi muito taxativo da nossa impossibilidade legal de um município fazer uma flexibilização por conta própria, né, considerando também os números que a gente tem que estão ascendendo, mas a partir de hoje, né, nós vamos ter esse grupo de trabalho que vai estar cuidando justamente dessas medidas que não são só medidas de flexibilização, né, mas como eu estou colocando, são medidas de convivência, novo normal, como a gente está chamando, né? A nossa vida não será normal como era antes, haverá um novo normal, né? Por exemplo, a questão do uso de máscara, ninguém vai deixar mais de usar máscara daqui para frente, né? Porque a gente sabe que vai estar sempre correndo risco, enquanto não houver vacina, mesmo que a epidemia ela diminua, mas como a dengue, como essas outras doenças, essas viroses, a gente sempre vai estar tendo casos, né? E sempre vai estar tendo risco de pessoas morrerem pela Covid. Então, isso vai estabelecer um novo padrão de convivência humana, né? Consequentemente, isso também se reflete nas atividades econômicas, até que surja uma vacina e que a gente tenha condições de imunizar maciçamente a população.
Bom, prefeito, eu gostaria que o senhor escutasse aqui a fala do Procurador-Geral de Justiça aqui de Pernambuco, Francisco de Seu Barros, com relação a esse assunto sobre Petrolina. Inclusive, ele citou lá a situação de Petrolina, e a gente colocou no início do programa, e vamos repetir agora para o senhor escutar aí. Viu?
Essa função do Procurador-Geral do Ministério Público, ela é muito árdua, porque o pessoal não entende que, olha, eu não tenho nada a ver com remédio, hidroxicloroquina, não sei nada, isso é personalidade médica, e próprio isolamento também. Agora, nós somos defensores da ordem jurídica, né? A ordem jurídica, ela tem que estar em ordem, né? Nós temos um decreto-lei que está valendo para o estado de Pernambuco todo, e essa é a nossa preocupação, porque 22 promotores já ligaram para a gente e disseram que os promotores vão reabrir a certa gravidade, né? Há uma pressão muito grande da população, sei disso, nós sabemos disso, mas o grande problema é, nós somos um ente federativo e precisamos estar em harmonia, né? Hoje eu fiz uma recomendação para todos os promotores, que recomendassem aos seus prefeitos, que tem que seguir o decreto estadual, ou seja, nenhuma prefeitura do estado de Pernambuco está liberada, né? E aí, Petrolina, o que parece que houve foi uma consulta ao governador. Eles têm uma realidade específica, porque ele pertence a um sistema de saúde um pouco atípico no estado de Pernambuco, que é uma rede PEBA, é Pernambuco-Bahia. Feira de Santana abriu, né, aquela região lá, só tem uma ponte, e houve essa consulta aí para saber se era possível Petrolina abrir. Essa consulta está para se responder. No momento atual, a sociedade, a prefeitura de Petrolina está ilegal. Inclusive, soube também que a prefeitura de Cabo está abrindo quinta-feira e em outras cidades. E nós emitimos esse decreto para todas as prefeituras. Se não houver um outro decreto do governador aí liberando e colocando critério para liberação, felizmente nós vamos tentar com a ação direta de inconstitucionalidade para revogar todos esses decretos.
Bom, prefeito, você ouviu aí, isso aí é o Procurador-Geral de Justiça, o senhor deve conhecer ele, o Francisco de Seu Barros, falando da questão aí da situação de Petrolina, e inclusive do CAP também, que o senhor disse que o prefeito lá desistiu, né?
Isso, né? É importante a gente destacar que o doutor Francisco Disseu é o chefe do Ministério Público Estadual, que é o que né, coordena todas as promotorias públicas e é responsável pelo Ministério Público, né? Então, ele foi muito claro nisso também, doutor Fábio aqui, promotor, Fábio Castro, promotor também nessa videoconferência, foi muito claro, né, que os prefeitos que descumprissem essa determinação, essa das autoridades sanitárias estaduais, eles estariam em risco de correr ação de improbidade e até de intervenção, se fosse o caso, né? Nós tivemos também, eu tive também com o governador numa videoconferência na segunda-feira, certo? Eu participei, tive essa videoconferência com o governador, fiz essa mesma consulta que o prefeito de Petrolina fez, né? E foram colocadas todas essas situações. O que eu pedi, Roberto, o que eu pedi para o governador e para o secretário de saúde, que também participou dessa conversa conosco, foi justamente que fossem levadas em consideração a questão regional, né? E se fosse estudada uma forma de regionalizar, porque a gente tem situações epidemiológicas diferentes. Como eu disse a você, o que a gente está vivendo aqui hoje é o que Recife viveu há 9 semanas atrás, certo? Mais de 2 meses atrás. Mais uma vez, vou dizer, não é que vai se reproduzir o que Deus queira que não aconteça, né? Que não se reproduza o que aconteceu na região metropolitana, vai se reproduzir com a gente. Isso depende de quê? Depende do comportamento da população, depende do nível de isolamento social, do comportamento da epidemia, que, por sua vez, depende do comportamento da população, certo? É claro que se a gente fizer tudo errado, a gente vai acontecer o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu, o que está acontecendo em Recife, na região metropolitana. Mas, então, o que eu pedi nessa conversa com o governador foi justamente isso, né? Que os técnicos da Secretaria de Saúde, que eles levassem em consideração a questão, a regionalidade, né? a questão regional. Por exemplo, nós estamos aqui na região, nós já estamos aqui em uma curva ascendente, nós temos aqui vizinho de Trindade, né, que também está tendo um número alto de casos, e Pubi está tendo um número alto de casos. Mas Exu, por exemplo, ainda não tem caso noxicado, né? Exu não vai ter? Vai chegar, o coronavírus vai chegar lá. Não chegou ainda, mas vai chegar. Santa Filomena, semana passada, foi que registrou o primeiro caso, né? Então, os municípios, eles não estão isolados, né? Por exemplo, um exemplo, Trindade não pode tomar uma decisão sozinha de liberar o comércio, porque a vida de Trindade e Araripina são muito interligadas, né? Muita gente que vem de lá para cá, daqui para lá. Então, automaticamente, na medida em que o prefeito isoladamente toma a medida, ele expõe os outros municípios também, né? Por isso que isso tem que ser uma decisão geral, como está sendo feito. Então, acho que foi muito oportuno aí você colocar a fala do procurador-geral, né? Ele, inclusive, essa ação contra o Cabo, eu estou com o documento, né? Foi feita uma recomendação muito clara, muito objetiva. Caso o prefeito não revogasse o decreto lá, ele iria sofrer uma ação de improbidade e até um risco de intervenção do município. Então, isso é uma situação que eu conversei claramente com os lojistas, com os empresários do setor do comércio de Araripina. Mostrei isso, já não é a primeira vez, várias vezes. Eu sei que é muito difícil para eles enfrentar essa situação de pessoas lojas aí com atendimento limitado. Alguns estão enfrentando muita dificuldade, né? Mas esse é um fato real, né? A gente não pode fugir disso. A realidade é essa e Deus permita que essa epidemia venha de uma forma leve para a gente, como tem sido até agora, e que a gente passe tudo isso, graças a Deus, se Deus quiser, né, sem ter morte, sem ter casos mais graves aqui no nosso município. É esse o nosso desejo, né, e é para isso que a gente está trabalhando, justamente para proteger a nossa população.
E se Deus quiser, vai ser da forma leve. Prefeito, muito obrigado. Finalzinho aqui, prefeito, o senhor não sentiu sintomas, o senhor mesmo disse que não sentiu sintomas aí da Covid, né? O senhor tomou cloroquina?
Não tomei não, Roberto.
Eu tinha que fazer essa pergunta. O senhor, só, o que tanto de pergunta que tem aqui, perguntando justamente isso aqui no WhatsApp, não está de brincadeira, não.
Mas veja, de qualquer maneira, nós compramos a cloroquina, tá? Nós compramos a ivermectina, nós compramos todos os medicamentos que estão sendo mais usados, né, pelos médicos no mundo todo. Colocamos à disposição dos nossos médicos, certo? Nossos médicos da rede municipal, da nossa unidade de saúde, têm esses medicamentos à disposição deles, pela experiência deles, pelo que eles leram, pelo que eles se atualizaram, pelas informações que eles tiveram com outros colegas de outros estados, de outras cidades. Eles estão livres para prescrever o que eles acharem melhor, né? Mas eu particularmente não tomei, não. Mas tá tudo bem. Também meus sintomas foram muito leves. Estou uma corizazinha, meia dúzia de espirro aí. E graças a Deus nós estamos saindo fora disso, se Deus quiser.
Se Deus quiser, para voltar às ruas aí e ver as obras, já, prefeito? Então o senhor volta para as ruas no sábado, não é isso?
Isso, a partir de sábado eu estou liberado. Eu vou andar com a plaquinha, viu, Roberto? Estou recuperado, viu?
Ah, muito bem.
O povo não tem medo de chegar perto de mim, né?
O senhor coloca assim, eu venci a Covid.
Graças a Deus. Olha, e falar nisso, essa semana a gente teve, né, uma notícia maravilhosa aí. Eu até publiquei nas minhas redes sociais. Nós tivemos um paciente, que foi o único caso realmente de Araripina que precisou de internação na UTI até agora, né? E teve alta, acho que há 2 dias atrás, na segunda-feira, né? Eu quero aqui parabenizar toda a equipe da UTI, doutor Carlos, doutora Suela, né? Todos os médicos estão lá na UTI, nessa linha de frente. Não é fácil, viu, Roberto? Imaginar o camarada, porque os casos que vão para a UTI são os casos mais graves, né? E, consequentemente, com uma carga viral maior, com uma virulência maior. Então, esses profissionais estão ali na linha de frente, técnicos de enfermagem, enfermeiros, pessoal da limpeza, certa turma toda do hospital, as irmãs, irmã Fátima, que não para, vive lá na porta da UTI o tempo todo, vendo lá o que é que está acontecendo, se está tudo em ordem, né? Então, é um risco muito grande que essas pessoas, esses profissionais estão vivendo, né? Todos têm família, volta para casa e expõe as suas famílias. Então, eu quero aqui deixar, né, um abraço muito especial a essa turma da UPA também, da UTI, e toda a nossa equipe da Rede de Atenção Básica, que está na linha de frente aí, de enfrentamento, mas especial o pessoal da UTI. Para você ter ideia, eu tenho 2 colegas médicos da minha turma, todo mundo sabe, eu me formei em Maceió, né, minha terra natal. Eu tenho 2 colegas médicos que estão na UTI, que estão entubados, né, muito graves, lá em Maceió, infelizmente. Estou rezando muito por eles, pela recuperação deles. Mas 2 colegas de turma, amigos queridos, que infelizmente contraíram a Covid e que estão em estado grave na UTI lá em Maceió, né? E também tem aí o prefeito de Brejo da Mata de Deus, né, o prefeito Hilário de Brejo da Mata de Deus, que contraiu a Covid e que também está na UTI, entubado lá em Caruaru, né? E todos nós estamos orando, rezando por eles, pela recuperação deles, se Deus quiser, tê-los de volta aí à sua vida normal. Então, deixar aqui meu grande abraço a toda a equipe da UTI, em nome do Dr. Carlos, doutora Suela, mas estender a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, e especialmente as irmãs. Irmã Fátima, que não para, né? Ela não se aquieta. Irmã Luísa também, mas irmã Luísa é mais tranquila. Irmã Fátima que é elétrica.
Elétrica. Ok, prefeito, muito obrigado aí. Bom retorno, né? Aliás, né? O senhor já está recuperado. Bom retorno aí ao trabalho. E sábado a gente se vê pelas ruas. Um abraço.
Um grande abraço, Roberto. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Conversamos aí com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que está, graças a Deus, recuperado aí do coronavírus. Passou aí essa quarentena e hoje anunciou aqui em primeira mão na Arari FM, além de ter anunciado aí a sua recuperação, graças a Deus, né, o seu retorno ao trabalho, às ruas de Araripina, né, para acompanhar aí esse programa de pavimentação, e também falou sobre o decreto que ele vai emitir hoje, vai baixar hoje aqui para a convivência da economia com o Covid-19, é o novo normal, né, como estão dizendo por aí. Agora 8h17, eu lembro que hoje nós vamos até as 9 da manhã, daqui a pouco eu converso com o Josenberg Laurentino, presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Vamos falar sobre emprego, saiu os números do CAGED. Vamos ao intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.